Panorama Econômico. Análises e informações sobre a economia mundial. Políticas, mercados, negócios, empresas e personalidades. Tudo no Panorama Econômico.
Olá, amigos da nossa frequência, sejam bem-vindos ao nosso panorama econômico. Como sempre, eu, Luiz Chao e Luiz Tasso Nedo, estamos com vocês.
Olá a todos, tudo bem? Hoje vamos continuar nossa reportagem sobre os 40 anos do estabelecimento das relações diplomáticas entre a China e o Brasil. Seguimos com a segunda parte da entrevista com o presidente do Instituto Brasileiro de Estudos de China e Ásia-Pacífico, o IBCAP, Severino Cabral.
Na semana passada, ele fez já uma retrospectiva espetacular sobre a história das relações sino-brasileiras. E hoje ele vai falar sobre as mudanças, o desenvolvimento da China e os sucessos alcançados pelos dois países nos últimos 40 anos.
Vamos então ouvir a conversa entre o senhor Severino Cabral e a nossa repórter Vila Zhang.
Panorama Econômico, seu boletim informativo.
E o senhor já visitou várias vezes a China, mais de 10 vezes. E qual é a sua impressão sobre o país, especialmente sobre o desenvolvimento e a mudança desse país nos últimos 40 anos?
Sim, é impressionante, porque a China, que nós tínhamos de memória, né, da época da evolução, né, chinesa, era um país de grande massa de camponeses pobres e de grande dificuldade para construir a sua industrialização, embora tivesse nessa grande população um grande recurso, também era uma grande dificuldade. E foi enfrentada de maneira tenaz, né, e determinada pelo povo e pelos seus líderes, e no essencial, né, é um grande acontecimento que deve ser saudado por todo mundo, né, que é uma quarta parte da humanidade. A China, no essencial, ultrapassou, né, com grande velocidade, grande empenho, essa etapa da sua história recente, né, desse atraso que ela, relativo em que ela se colocou depois que o mundo antigo chinês acabou, né, acabou o império, acabou a forma antiga de existir, o seu antigo regime. Ela se enfrentou com essa dificuldade do desenvolvimento atrasado frente aos países ocidentais. Esta diferença já foi ultrapassada. A China hoje tem um grande caminho para uma grande prosperidade para a sua grande população, mas os desafios maiores que ela enfrentou de sobrevivência, inclusive de sobrevivência na sua unidade nacional, que foi ameaçada, porque ela teve durante uma parte do tempo recente não só ocupada por nações estrangeiras, como dirigida por nações estrangeiras, que era a volta da China a ser um país independente, né, unitário, né, e capaz de realizar grandes feitos. E um dos grandes feitos foi a capacidade que ela encontrou de se desenvolver, de criar um mecanismo autoalimentado de crescimento contínuo. Isso é uma extraordinária lição que a China deu, porque nós sabemos que todo ciclo tem o seu contraciclo. A economia, nenhuma economia cresce continuamente. Ela cresce até um determinado momento, depois entra um período de crise, né, e às vezes de retomada ou não retomada do ciclo de crescimento. A China tem mostrado, ao longo desses últimos 30 anos, uma capacidade de se reciclar e de ultrapassar os fenômenos de detenção do ciclo de crescimento. Isso mostra uma habilidade de adaptação aos mecanismos que são da natureza do processo econômico, de uma extrema importância até para estudo, né, de outras sociedades, de outras economias, para entender como se pode dar respostas até mesmo no período de crise, né, como vivemos agora recentemente, um período de crise econômica e financeira mundial, e a China está atuando no sentido não só de salvaguardar o essencial do seu ritmo de crescimento, como também ajudar o resto da economia mundial a recuperar-se da fase que quase levou o mundo a uma grande depressão. Se nós não entramos numa grande depressão como nos anos 30, deve-se em grande parte a esse manejo da situação pela economia chinesa e pela sua sociedade, que soube dar respostas e tem dado respostas positivas ao essencial da crise financeira. E isso é um dos efeitos que eu avalio como mais positivo desses últimos anos. Eu tenho acompanhado a China ao longo de 40 anos de atenção, e mais especialmente nos últimos 20 anos, que eu tenho viajado continuamente e pude observar, né, desde os anos 90, o crescimento exponencial da China. Passada a primeira fase da reforma, a entrada no segundo movimento da reforma, depois no século XXI, a contínua expansão da economia chinesa, um fato extraordinário, observado por todos, né, e especialmente pelos amigos da China, que vêm com grande alegria que o povo chinês, a sociedade chinesa, tenha conseguido esse grande êxito. E isso é bom para a China e é bom para o resto do mundo também, como tem se visto nos últimos tempos. No caso do Brasil, nós temos uma economia complementar à da China, nós somos importantes para fornecedores de bens primários para o mundo, né, tanto na parte de alimentos, como na parte de minerais e como na parte também de elementos energéticos. E esses elementos que nós estamos capazes de fornecer são de grande necessidade para a continuidade do ciclo de crescimento da China, e podemos também dizer que esta relação pode também crescer, e muito, se descobrirmos nichos no Brasil capazes de fazer com que a nossa política econômica não siga apenas num plano, mas siga em outros planos, como, por exemplo, reinventar o nosso sistema de industrialização, que é um problema que nós temos que resolver, né? E a parceria com a China pode ser essencial para a solução ótima desses problemas.
Caro ouvinte, está sintonizando o Panorama Econômico. Vamos agora para um pequeno intervalo e voltamos já já com mais informações concedidas pelo especialista brasileiro sobre as questões da China, Severino Cabral.
Você é daqueles que acha que a China é exótica e misteriosa? Então ouça a Rádio Internacional da China e saiba tudo do país que mais cresce no mundo. http://português.cri.cn.
Panorama Econômico, seu boletim informativo.
Prezado ouvinte, estamos de volta ao Panorama Econômico. Continuamos agora a nossa conversa com o presidente do Instituto Brasileiro de Estudos de China e Ásia-Pacífico, Severino Cabral, sobre os 40 anos das relações diplomáticas sino-brasileiras.
Os dois países já conseguiram grandes sucessos nessas cooperações bilaterais.
Sim.
E especialmente nos aspectos econômico e comercial. Então, como o senhor avalia estes sucessos?
Bom, os sucessos considerados na área econômica, analisando cada um por si, né, a China se transformou, no período recente, na maior economia, segunda maior economia do mundo. É uma potência comercial primacial, tanto na parte de exportação de bens como na importação. Tem uma massa de recursos financeiros grandíssima, e tudo isso facilita, desde que você tenha recursos, o recurso facilita a ampliação da eficácia do poder econômico. O caso, portanto, lidera grandemente o ciclo atual, né, da economia no mundo. O Brasil, por sua vez, não tem a mesma característica da China, não é a segunda economia do mundo, mas está entre as 10 maiores economias do mundo, né, colocada entre a sexta e a sétima economia, né, variando um pouco, mas está claramente dentro desse padrão. Nós só perdemos para os Estados Unidos, China, Japão, Alemanha e França. E nesta condição, o Brasil tem uma reserva financeira também considerável, né? Tem essa especificidade de ser um grande produtor de alimentos e de energia. Isso é, digamos, é uma característica nossa, pela qualidade, pela natureza do nosso, da nossa exposição, né, ao sol. Durante a maior parte do ano, nós temos uma fronteira agrícola quase inesgotável. Isso faz uma diferença com relação aos outros países do mundo. Mas isso tem que ser aproveitado no sentido de também carrear recursos para outras áreas do nosso, da nossa estrutura de produtiva, para criar, inclusive, os recursos para ampliar e integrar de forma decisiva o resto, as partes do país que ainda não estão desenvolvidas. Quer dizer assim, por que que o Brasil e a China podem ainda se conceituar, né, se autonomear países em desenvolvimento? Justamente porque nós estamos ainda em crescimento e integrando áreas não desenvolvidas no nosso território. No caso brasileiro, o Norte e o Nordeste, é evidente que essa área não tem o mesmo desenvolvimento do Sul e Sudeste. No caso da China, o Oeste também constitui áreas mais empobrecidas. Então, temos ainda o desafio de completar o nosso ciclo de desenvolvimento. No caso da China, no caso do Brasil, a integração de toda a sua área territorial, né, da exploração de todos os seus recursos, da plena realização desses recursos, inevitavelmente fará dessas áreas ímãs, né, atraentes dos países além fronteira, que vão, grande parte, ser ligados a esse desenvolvimento. Né? No caso do Brasil, especificamente a América do Sul, né? Todos os países da América do Sul que têm relações com o Brasil são convergentes para esse desenvolvimento brasileiro. O crescimento para o Norte, Nordeste e para o interior do Brasil leva às fronteiras com os países da Bolívia, do Peru, do Equador, da Colômbia, da Venezuela, das Guianas, o nosso desenvolvimento. Nós temos que nos integrar, né? criar rotas, né, de participação desses, com esses países, integrando os dois mares que nos banham, o Atlântico e o Pacífico. E, num esforço a mais, levando em conta a nossa relação antiga com a África, ligando-nos também ao Índico e ao Atlântico. Quer dizer, ao fazer esse esforço, e o nosso desenvolvimento leva a isso, nós vemos também do outro lado a China fazer a mesma coisa, e integrar-se com o Sudeste da Ásia, integrar-se com a Índia, com a Birmânia, com os países em volta dela, e criar também roteiros, rotas comerciais novas, tanto as tradicionais como as que estão aparecendo agora, para a ampliação do comércio mundial. Então, o desenvolvimento chinês, esse continua, e o desenvolvimento brasileiro continua, eles são extremamente importantes para a economia mundial. Eles são bases para que o amanhã, né, da economia mundial seja realmente o amanhã de uma globalização, de uma mundialização dos recursos da terra. Quer dizer, e os dois países estão numa posição muito estrategicamente posta, com duas nações que são, como se nota no mapa, centrais nas suas respectivas esferas, o Ocidente e o Oriente. A China é o país central da Ásia, indiscutivelmente, não só pelo seu tamanho, como pela sua colocação. E é um país que é duplo, é marítimo e terrestre. Ele tem uma grande fronteira seca, uma grande fronteira marítima. E o Brasil guarda grande parte dessas características aqui do outro lado, no Ocidente. País em desenvolvimento, país central na área do hemisfério sul meridional, e que também caminha para ter que tem uma fronteira seca, que busca também o mar que a completa, o Pacífico. Então, nós, ao integrar tudo isso, nós estamos integrando realmente, pela primeira vez, a economia mundial. É um esforço que, certamente, daqui a 20, 30, 40 anos, deverá ser debitado à liderança exercida por esses dois países, a China e o Brasil. Por isso, são alguns dos aspectos que, digamos, que se manifestam ao analista, ao estudioso, quando vê ciclo de crescimento e desenvolvimento das duas economias e a importância do elo estratégico que as une, faz parte do que nós designamos como uma parceria estratégica sino-brasileira.
Bom, caro ouvinte, tivemos assim o programa de hoje. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima.
Tchau, tchau.